Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Neste mês de novembro, o mundo se une em uma importante campanha de conscientização Novembro Azul. Essa iniciativa que visa alertar sobre a saúde masculina, especialmente em relação ao câncer de próstata e outras doenças que afetam os homens. Para aprofundar essa discussão, o jornal Band News terá a honra de receber médicos de diversas especialidades. Hoje, o nosso convidado é o médico urologista, o doutor Cláudio Galeno. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui no nosso Band Saúde, jornal Band News.
Olá, Sheila, Luciana, Marcelo e a todos que nos ouvem. É um prazer retornar ao programa.
Doutor, falamos muito, sabemos da importância da saúde do homem, não só no mês, né, numa data específica, mas também para aquelas pessoas que não estão tão atentas às campanhas e não têm tanto esse zelo com a saúde. Falar para os homens, o que motivou a criação da campanha Novembro Azul? Qual o principal objetivo? A importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata? E como a campanha Novembro Azul contribui para tudo isso?
Sheila, essa é uma pergunta extremamente importante, porque o Novembro Azul nasceu justamente do anseio de que os homens tenham um autocuidado desejável, não é bom. A mulher, quando a criança, a menina, quando sai do pediatra, ela vai direto para o ginecologista para fazer acompanhamento. O homem não. O homem fica órfão todos esses anos até que alguém chama a atenção dele, que por volta dos 40 anos de idade ele precisa se cuidar porque ele está ficando velho. Então, o Novembro Azul nasceu numa campanha na Austrália, no qual os homens lá decidiram chamar a atenção de todos para o autocuidado. E hoje a gente fala muito em Novembro Azul com foco em câncer de próstata, mas isso é uma forma de chamar a atenção dos homens de que eles também precisam se cuidar. E homem de verdade cuida da saúde. Homem de verdade não é um homem só que é um homem que não adoece, é o homem que busca estar mais saudável para ser mais participante na sua família. Então, o foco do Novembro Azul é homens se cuidem e tenham uma atenção especial ao câncer de próstata.
Doutor, o homem que contrai o câncer de próstata passa pelo tratamento e depois ele se cura com esse tratamento. Após isso, todo esse processo, ele vai ter uma vida sexual normal?
É uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Porque assim, temos casos e casos. A grande maioria dos homens, depois de um tratamento de câncer de próstata, pode ter uma leve redução da potência sexual falando, mas essa redução pode ser maior. Isso depende do caso, de caso a caso. Por exemplo,
cada caso, né?
Se você tem um paciente com um câncer de próstata inicial, a gente consegue fazer, no caso de uma cirurgia com a preservação maior dos nervos. Mas se já chega já um paciente com um câncer de próstata um pouco mais avançado, a gente precisa, de certa forma, seccionar, cortar os nervos, porque o objetivo do tratamento é a cura da doença. A sequela a gente cuida depois. Okay. Então, de fato, pode haver esse problema, mas existe tratamento depois da cirurgia para melhorar a potência sexual.
Doutor, o ideal é que não se chegue a isso, né? Quais são os fatores de risco aí para o câncer de próstata e a partir de que idade o homem deve procurar fazer os exames nesta área?
Bom, Luciana, os fatores de risco para câncer de próstata, os mais conhecidos, o principal é a idade, né? Então, o câncer de próstata é um câncer que acomete basicamente os homens mais velhos. Então, a idade seria um fator de risco importante, porque quanto mais velho for, maiores são as chances de desenvolver o câncer de próstata. Mas outros fatores de risco conhecidos e consensuais seriam o negro. Homens de pele afrodescendentes têm maior chance de ter câncer de próstata, inclusive são mais agressivos, né? E um histórico familiar em primeiro grau de preferência. Então, se o paciente ele tem um familiar com câncer de próstata, isso aumenta muito a chance dele desenvolver câncer de próstata. Não é uma regra, mas é algo que chama atenção. Então, sobre a idade, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 50 anos para todo homem. Então, todo homem com 50 anos deve ir ao seu urologista para fazer o exame de toque retal e o exame de PSA. Essa é a forma de se fazer a pesquisa do câncer de próstata, lembrando que quanto mais cedo, melhor o diagnóstico mais precoce. E se tiver um fator de risco, aos 45 anos de idade.
E a periodicidade dessa
anual,
investigação?
Anual, todo ano. Então, até por volta dos 80 anos de idade, se nada mudar, né? Tomara que a medicina evolua daqui até lá, mas se nada mudar, a partir dos 50 anos de idade, até por volta dos 80, é recomendável que se faça a busca ativa pelo câncer de próstata.
Doutor, vamos falar do rastreamento, assim, de uma forma mais aprofundada, porque tem algumas divergências, né? Associação Brasileira de Urologia, aí vem Ministério da Saúde, e tem aquele homem mais jovem que fala assim, então eu posso fazer o exame sem ter nenhum sintoma? Então, gera dúvida para muita gente.
Perfeito, Sheila. Existem dois problemas com relação a essa divergência. Um foi um estudo equivocado que foi desenvolvido nos Estados Unidos e depois corrigido, no qual, por volta do ano de 2011, 2012, a Sociedade Americana de Urologia não recomendou mais o rastreio do câncer de próstata. Isso causou um impacto muito grande, porque a gente acaba replicando muito do que está lá.
Uhum.
Mas depois entendeu-se que esse estudo, ele havia falhas, as falhas foram identificadas e depois corrigidas. Então, mas o impacto ficou. Isso aí, essa fase, os Estados Unidos não recomenda. Tudo bem, mas por outro lado também estavam achando que estava se tratando muito o câncer de próstata. Então, que fique claro, nem todo o câncer de próstata precisa ser tratado. Às vezes a gente chega cedo demais e consegue acompanhar. Então, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, estavam se achando que estava tratando demais os pacientes. E aí, algumas sociedades, elas não recomendam. Então, existe sim divergência entre as sociedades. Hoje, a sociedade americana, a europeia, todas recomendam. Mas, assim, a forma como fazer e a periodicidade é que não é que cada sociedade tem uma. Então, o Ministério da Saúde tem uma opinião, a Sociedade Brasileira de Urologia tem outro. Mas eu trago um dado alarmante para vocês aqui. No ano passado, morreram 17 mil homens no Brasil por câncer de próstata. Isso quer dizer, 44 homens por dia morrem por câncer de próstata. Então, será se não vale a pena diagnosticar e individualizar cada caso, se trata ou se não trata? Então, o câncer de próstata é o segundo câncer mais letal no homem. Só mata menos do que câncer de pulmão. E a gente tem ferramentas para chegar cedo no diagnóstico. Aí eu pergunto, por que não diagnosticar precocemente?
Quando, doutor, o senhor fala tratar, deixa só essa dúvida,
tranquilo,
Marcelo. Quando o senhor fala se trata ou se não trata, como seria não tratar um câncer?
Pronto, Luciana. Não tratar o câncer é o seguinte, chegamos cedo demais no câncer. Acabamos de descobrir um câncer de muito baixo risco. Esse câncer de muito baixo risco, ele pode ser acompanhado por um tempo. O nome desse processo chama-se vigilância ativa. O homem vai ao médico urologista cada 3 meses para fazer exame de toque, exame de sangue e repetir a biópsia uma vez por ano. Se o câncer progredir, trata. Em que cenário a gente faz isso? Em dois. Um homem muito velho, no qual provavelmente ele morre de outra coisa e não do câncer, então vale a pena acompanhar esse cara. Ou um cara muito novo, que não quer, por exemplo, perder o que foi questionado, a potência sexual dele, sabendo que ele só vai precisar desse tratamento daqui a 3 ou 4 anos. Então, o que se questiona é, tá tratando todo mundo sem necessidade? Então, assim, eu não sou a favor de tratar todo mundo sem necessidade. O nome disso é overtreatment. Eu sou a favor de diagnosticar todo mundo, uhum, cedo e individualizar a conduta com o paciente.
Doutor, diz o seguinte, 90% dos homens vão ter aumento de próstata. E desses 90%, 10% pode evoluir para um câncer maligno de próstata. Procede essa informação?
Nem um pouco. Essa informação não é correta. O crescimento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, é um problema totalmente diferente do câncer de próstata. A grande maioria de nós teremos a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Mas a grande maioria desses pacientes não requer nem tratamento. Ok? Já o câncer de próstata é uma doença diferente. E que fique claro, a hiperplasia, o crescimento da próstata, que é chamada próstata inchada, ela não é fator de risco para câncer. Então, a hiperplasia, ela não desenvolve um câncer. Agora, um paciente pode ter o crescimento da próstata e desenvolver um câncer, mas sem associação de causa entre um e outro. Isso.
Ok.
Doutor Galeno, quando um homem, ele começa a sentir alguns sintomas, já está numa situação bem avançada?
Se a gente estiver falando em câncer de próstata, sim. Certo? Lembrando que os principais sintomas da próstata são causados pelo crescimento benigno da próstata. Então, se algum ouvinte tiver com algum problema para urinar, provavelmente um crescimento da próstata. Agora, se a gente estiver falando em sintomas do câncer de próstata, é muito importante lembrar que na fase inicial o câncer de próstata não causa nenhum sintoma. Ok?
Uhum.
E é nesse período.
É silencioso, né?
É silencioso. E é nesse período que a gente consegue dar o diagnóstico e tratar com a chance de cura acima de 90%. Agora, quando a gente fala num paciente que desenvolve sintomas, aí, na maioria das vezes, já é uma doença sem cura. Então, o câncer de próstata, na presença de sintomas, na maioria das vezes, não tem mais como curar. Por isso que a gente não deve perder a janela de oportunidade de um diagnóstico precoce.
Interessantíssimo. E foi muito bom você falar que na maioria das vezes esse sintoma pode ser também só do aumento da próstata, porque existem alguns homens, eu conheço alguns, que diante de uma possibilidade de um adoecimento não vai fazer o exame. Se assusta e se não esconde, vai fazer, né? Os exames, se esconde. Então, olha o que ele está falando. É preciso o acompanhamento, é preciso a investigação anualmente. Como é que está aí a sua consulta com o urologista?
O meu exame é antes de findar 2024 pro doutor.
Ah, olha aí. Então já fica o convite de você retornar ao seu urologista.
Bem, conversamos aqui com o urologista Cláudio Galeno. Eu tinha uma última pergunta, mas no decorrer aqui da entrevista respondeu a contento aqui. Tenho certeza que o ouvinte, a esposa, a namorada, né, o namorado desse homem vai indicar aí para que ele faça sim os seus exames, doutor.
Perfeito, Sheila. Lembrando, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Hoje a gente já não fala mais no homem que está com vergonha de fazer o exame. Vários homens fazem a busca ativa pelo exame, isso é importantíssimo. Fica o convite a todos que nos ouvem a integrar essa campanha do Novembro Azul. Todo homem merece e deve se cuidar, mas lembrando que o homem não deve se cuidar só no mês de novembro. Tem o resto do ano inteiro para isso, e os que não conseguirem passar no urologista no mês de novembro, que se programem para ir durante o restante do ano.
O doutor Galeno, ele posta conteúdos, né? Compartilha sim. aí do seu conhecimento, ele também leciona. Doutor, sua rede social?
Arroba doutor, que é DR. Cláudio Galeno. Sigam lá, vai ser um prazer.
Nós agradecemos.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade.